Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 24ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 21 de agosto de 2017. Neste momento farei a leitura de uma mensagem bíblica, onde peço que todos acompanhem de pé. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem da benignidade e da fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreva-os na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Passamos à apreciação da ata número 34 de 2017. Coloco a ata 34 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 34 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 34 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo inscrições de leitura da correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Professor Mauro.
Correspondência 175/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 175 de 2017.
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Tema 2017. Pessoas com deficiência. Direito, necessidades e realizações. Para você acompanhar nosso trabalho, no primeiro semestre de 2017, realizamos atendimentos pedagógicos 15.566. Atendimento em fisioterapia 694, atendimento em fonoaudiologia 1036, atendimento odontológico 470, atendimento psicológico 830. Amigos, de 21 a 28 de agosto, comemoramos a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Neste ano de 2017, estamos atendendo a 198 alunos. Agradeço à comunidade de Agudo pela colaboração e o carinho com a nossa APAE. Um abraço, Silvio Incher, presidente da APAE de Agudo. E a programação, no dia 21 de agosto, portanto hoje, palestra para pais e responsáveis, local APAE, horário às 13h30. Amanhã, 22 de agosto, baile, local Centro de Convivência do Idoso, horário 13h30, horas. Dia 23 de agosto, visita aos colaboradores da APAE, alunos e profissionais. Dia 24 de agosto, visita aos alunos do interior, profissionais. 25 de agosto, pedágio.
Correspondência 175/2017, recadastramento biométrico dos eleitores de Agudo.
Gostaria de comunicar que houve um engano aqui na leitura, era para ser a correspondência 175 do Alexandre, mas como o Mauro está pedindo agora a 175, já foi feita a leitura da 176. Tá bom. Então, solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 175.
Ofício 119-ZE-013-2017, Faxinal Soturno, 1º de agosto de 2017. Ilustríssimo senhor Itamar Puntel, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Assunto: recadastramento biométrico. Comunico que a revisão cadastral mediante coleta de dados biométricos para a identificação dos eleitores de Agudo encerrará em 7 de março de 2018. Diante do exposto, coloco à disposição nesse município o serviço Justiça Eleitoral presente no período de 21 de agosto a 15 de dezembro, junto ao Fórum da Comarca de Agudo, para o qual solicito a colaboração para a ampla divulgação em jornal, rádio e outros meios de comunicação disponíveis. Atenciosamente, Miguel Carpi Nejar, juiz eleitoral da 119ª Zona Eleitoral.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida.
Vereadora Isabel, peço a leitura da correspondência recebida 172/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 172/2017.
Convite. O Grupo de Trabalhadoras Rurais Cerro da Igreja de Nova Boêmia, Agudo, Rio Grande do Sul, convida os grupos e comunidades em geral para a sua festa. Data: 24 de setembro de 2017. Local: Comunidade Congregacional Picada do Rio. Animação: Quarteto Musical de Sobradinho. Recepção dos grupos às 13 horas. Ingresso: R$ 8,00. Venha, vamos dançar, sorrir e brincar. A verdadeira alegria não é aquela que seu rosto mostra, mas sim a que vive no seu coração e faz você contagiar todo mundo à sua volta. Durante a festa haverá bingo, sorteio da rifa, boa copa e cozinha. Agradecemos e esperamos por vocês. Marli Rosane Pauli Cavalheiro, presidente.
Continua aberto espaço para a leitura.
Vereador João de Deus, solicito a leitura da correspondência 177/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 177/2017.
A Câmara de Vereadores, senhor presidente, assunto, nota de agradecimento. Venho através deste ofício agradecer aos vereadores desta legislatura por terem a hombridade de terem lembrado de fazer esta justa homenagem ao meu sempre colega de prefeitura e homem religioso, o senhor Danilo Pires. Digo que fiquei muito feliz por esta homenagem, pois, enquanto colega, muito aprendi com ele. E ele sempre, quando falava, pregava o nome de Deus, sempre em primeiro lugar. Muitas das vezes largava de seus afazeres para ajudar o próximo. Quero com isto dizer que sou muito grato a ele e esta homenagem me fez lembrar da pessoa que ele era no seu dia a dia. Muito feliz, um cara família e uma pessoa que me levou a ter mais fé em Deus, acima de tudo. Agradeço a todos que fizeram essa escolha, pois com certeza o seu Danilo, esteja onde estiver, está muito feliz com esta homenagem. E nós do bairro Caiçara, com certeza jamais o esqueceremos. Desde já, muito grato. Agudo, 16 de agosto de 2017, Leonie Schmengler.
Continua o espaço aberto para a leitura e correspondência recebida. Não mais havendo pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições que deram entrada na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação das matérias.
Proposição. Projeto de Lei número 36 de 2017. Denomina Rua Evaldo Ler, logradouro do perímetro urbano. Justificativa. Senhores vereadores, apresentamos à tramitação esta proposição com a qual desejamos que seja apresentado o devido reconhecimento a um antepassado de muitas famílias que promovem o povoamento de Agudo desde o início de sua constituição, enquanto ainda a colônia Santo Ângelo. Dados curriculares do digno cidadão desta terra farão plenamente justificada a homenagem que propomos lhe seja prestada. Evaldo Ler, nascido em 8 de agosto de 1912, casou-se com a senhora Herta Janner e tiveram 8 filhos. Agricultor, residente na localidade de Várzea do Agudo, interior do município de Agudo, Evaldo teve pouco estudo e teve que começar a trabalhar desde cedo para auxiliar a família. Trabalhou como agricultor nas lavouras de arroz, com seu jeito simples, responsável. Ele sempre estava a receber em sua casa a todos que vinham à procura de trabalho e até mesmo à procura de abrigo, pois nesta época as margens do rio Jacuí era de muita pobreza. Ele era membro da Igreja Evangélica Luterana da Várzea do Agudo. Ele nunca se envergonhava de dizer que seguia os princípios religiosos que a igreja pregava. Na sua comunidade, seu Evaldo participava ativamente da comunidade e também ajudava com a sua equipe na manutenção das estradas. E sempre quando se reunia com suas equipes na hora de descanso ou nas refeições, sempre dizia que sonhava em ver um mundo cada vez melhor para os cidadãos. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2017, vereador João de Deus. Projeto de Lei 37/2017 altera a Lei número 1014/95, que dispõe sobre o Código Tributário do Município e revoga a Lei número 1533/2003. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade adequar a atual legislação municipal que normatiza o Imposto sobre Serviços, ISS, em consonância com as alterações e inclusões advindas da Lei Complementar número 157/2016, que alterou a Lei Complementar número 116/2003. As alterações são significativas para o município, uma vez que possibilita a cobrança do referido imposto sobre serviços dos cartões de crédito, débito, leasing e planos de saúde, que anteriormente eram cobrados pelos municípios sede das empresas, e não no município onde se dava a prestação do referido serviço. Ainda, a referida alteração tipificou como ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão em conceder ou manter qualquer benefício financeiro ou tributário contrários à matéria abordada, fato que implicou na revogação do artigo 73 do Código Tributário Municipal, redação da Lei número 1533/2003, que previa isenção do referido imposto a algumas entidades. Este benefício de isenção fica desta forma, restrito às entidades abrangidas por lei federal específica, como é o caso das entidades filantrópicas. Para os demais serviços alcançados pelo citado artigo, instituímos a alíquota mínima prevista de 2%. Por fim, solicitamos a apreciação da referida matéria em regime de urgência em razão da necessária obediência aos princípios da autoridade tributária comum e anterioridade nonagesimal, tipificados no artigo 150, inciso 3º, nas alíneas B e C, respectivamente, da Constituição Federal. Atenciosamente, Valério Vilitrebin, prefeito. Projeto de Lei 38/2017 altera a Lei número 1014/95, que dispõe sobre o Código Tributário do Município, e revoga a Lei número 1916/2013. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei prevê a alteração do Código Tributário, Lei Municipal número 1014/95, no que se refere à alteração da base de cálculos dos imóveis do perímetro urbano, especificamente para os terrenos baldios e glebas, áreas com mais de 3 mil metros quadrados, para fins de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Atualmente, a base de cálculo prevê uma redução de 35% para os terrenos baldios, além de mais 40% para as glebas. Para que esta situação não impacte financeiramente de forma vultuosa ao contribuinte, o presente projeto de lei prevê o abatimento no percentual de redução de forma gradativa, na razão de 10% ao ano, até a sua extinção, que se dará no ano de 2021. Salientamos que, com o objetivo desse projeto de lei, é o cumprimento de regramentos instituídos pela Constituição Federal de 1988, que acrescenta em seu artigo 5º, inciso 23º, que a propriedade deverá atender sua função social, e o artigo 182 dispõe que a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, cumprindo com a sua função social quando atendidas as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Diante disto, a propriedade não deve só girar em torno dos interesses individuais, devendo criar condições para que ela seja econômica, útil e produtiva, e que atenda o desenvolvimento econômico e os reclamos da justiça social. Além disso, o município vem sendo cobrado pelo Ministério Público em relação ao cumprimento dos dispositivos constitucionais relativos ao desenvolvimento de políticas públicas que atendam à função social da propriedade urbana e que, pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, quanto ao valor da base de cálculo do IPTU, uma vez que esta, segundo este órgão, deve ser o valor comercial do imóvel, sob pena do gestor público incorrer em omissão de receita. Desta forma, solicitamos a apreciação da referida matéria em regime de urgência em razão da necessária obediência aos princípios da anterioridade tributária comum e anterioridade nonagesimal, tipificados no artigo 150, inciso 3º, nas alíneas B e C, respectivamente, da Constituição Federal. Atenciosamente, Valério Vilitrebin, prefeito municipal. projeto de lei 39/2017 autoriza a contratação de motoristas e operadores de máquinas para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, as contratações em pauta visam suprir as lacunas existentes com a suspensão dos efeitos das nomeações dos titulares em cumprimento à ordem judicial decorrente da ação civil pública de improbidade administrativa, processo número 150/1170005768-8, que tramita na vara judicial da comarca de Agudo, para que não haja interrupção na execução da grande demanda de serviços prestados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, e tendo em conta ser a substituição plenamente justificável, toma-se esta iniciativa de buscar autorização legislativa. Os contratados serão recrutados, dentre os classificados, constante no relatório de classificação final, anexo do edital número 03/2016 do concurso público número 01/2015. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente das contratações. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Villitrebin, prefeito municipal. Projeto de Lei 40/2017 autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação temporária de professor para atuar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, em decorrência do afastamento da titular por ordem judicial decorrente de ação civil pública de improbidade administrativa, que tramita na vara judicial da comarca de Agudo. O professor contratado será recrutado dentre os classificados, constante no relatório de classificação final, anexo do edital número 03/2016 do concurso público número 01/2015. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente das contratações. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Villitrebin, prefeito municipal. Para sua excelência, o senhor vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 14/2017. A vereadora que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer urgência especial para os projetos de lei números 39/2017 e 40/2017 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação das mesmas proposições. Agudo, Rio Grande do Sul, 21 de agosto de 2017. Isabel Lamaison, vereadora.
Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje. E passamos de imediato ao pequeno expediente, onde quero comunicar aos vereadores que todos são sabedores do regimento interno, onde cada espaço da sessão existe um tempo limite que cada vereador pode usar, e nós faremos rigorosamente esse controle, e após o toque da sineta, O vereador tem mais um minuto para concluir as suas colocações. Passamos então ao pequeno expediente, onde, primeiramente, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o senhor presidente Itamar, os colegas vereadores. Quero cumprimentar as pessoas que se encontram aqui nessa sessão, muitas pessoas, por sinal, muitas pessoas que eu não tinha ainda visto e que com certeza também são bem-vindas, ainda estão chegando mais gente. Quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Agudo, quero cumprimentar também aos ouvintes da Rádio Alternativa e aos internautas que nos acompanham via internet. Quero me utilizar desse espaço, né, nesse pequeno expediente, para pedir a recuperação de algumas estradas, a exemplo da Linha das Flores. Principalmente a recuperação dos pontilhões, que estão em estado precário, colocando em risco o trânsito das pessoas e veículos que trafegam por essa estrada. Inclusive, tem algumas fotos que estão em redes sociais e, pela parte da manhã, também eu tive já conversando com o secretário de obras e ele me passou de que as macas já estavam na Linha das Flores. Então, com certeza, aos moradores que estão nos ouvindo, certamente devem estar presenciando já esse trabalho inicial quanto à recuperação dessa estrada e posteriormente a recuperação dessa ponte. Também peço ao Lauri para que leve já na primeira hora da parte da manhã também outra reivindicação do pessoal do Rincão do Pinhal, mais especificamente das famílias Weiss e Rockenbach, que pedem também a recuperação dessas estradas, dessa estrada vicinal, pois elas também se encontram em péssimas condições. Também recebi também providências quanto à recuperação da estrada Balzan, na linha Teutônia, e presenciei inclusive o Rudinei, que é servidor da Secretaria de Educação, que já fez pedido para o colega vereador Lauri, e então entendo de que já é sabedor desta reivindicação do pessoal lá da linha Teutônia. E eu, na minha manifestação da última sessão, eu me deportei sobre algumas atribuições de nós vereadores, e quando eu me cobrei de que talvez eu tenha sido negligente quanto no meu mandato em 2008 a 2012, e quando eu falava de que naquela ocasião foi contratada uma empresa para prestar um serviço emergencial em virtude daquela enchente, e falei de que algum serviço tinha ficado para trás e de que naquela oportunidade talvez eu tenha sido negligente de ter aceito uma contratação de uma empresa para realizar o concurso em 2011, 2012. Mas vejam só, eu achei de que é obrigação, acho que o vereador deve ajudar, mas com certeza essa atribuição tem um órgão competente, né, que tem pessoas responsáveis dentro da prefeitura que devem realizar esse trabalho. Imagine só, se naquela contratação daquela empresa para fazer aquele concurso, o vereador devia fazer a verificação que é trabalho, seria o mesmo exemplo daquela da contratação da ponte, no qual uma empresa foi contratada e que está no Serasa. Serasa ou no SPC, que é um serviço de proteção ao crédito. Se nós tivermos atuar dessa forma como vereador, nós devemos fazer o nosso mandato todo ele dentro da prefeitura. Devemos acompanhar todas as ações do governo. Então, eu acredito que, pelo grande movimento de licitações e compras e tudo mais, isso hoje se torna praticamente inviável. E nós teríamos que ter só essa função como vereador. E naquela ocasião, eu comentei de que se não fosse esse vereador, aquele serviço lá, naquele emergencial, na linha Teutônia, no qual eu citei o colega vereador Alexandre, aquele serviço lá não teria sido concluído. Então, eu entendo de que eu, como vereador, eu tenha feito um papel fundamental e tenha sido um vereador muito atuante em 2008 e 2012, onde eu fiz com que honrasse os 1.473 votos que eu alcancei naquela urna. A prova disso, eu fui novamente candidato a vereador e me elegi de novo com o maior número possível que um vereador pode fazer. Então, eu entendo de que eu tenha sido negligente se a prefeitura, a gestão pública entender de que é atribuição do vereador. E dizer de que a Câmara de Vereadores, ela compra um espaço na rádio, ela tem direito a um espaço na rádio para retransmitir na íntegra, e que duas rádios são contratadas. Aqui tem a Rádio Agudo e Rádio Alternativa. O valor pago hoje para a Rádio Agudo, até durante o ano de 2017, a Rádio Agudo vai receber R$ 20.317. Ou seja, ela ganha R$ 450 para cada sessão para retransmitir. R$ 465 para transmitir cada sessão. Enquanto que a Rádio Alternativa não ganha nada e transmite no mesmo dia. Então, eu tenho essa colocação para fazer e é dinheiro público. Eu, como extrapolou, presidente, já meu horário, né, então eu vou, certamente, por eu estar ocupando bastante o meu tempo, eu vou ter dificuldade para poder trazer tudo aquilo que é de interesse da nossa comunidade. Mas vamos respeitar o regulamento desta casa, né, e parar nesse primeiro instante, então, de falar sobre assuntos que interessam a nossa sociedade.
O regimento interno, ele prevê que tem que ser igual o tempo a todos os vereadores, então eu não posso ceder mais a um ou outro, porque existe sim o regimento que nos cobre sobre a questão de ser justo a todos os vereadores que aqui usam o espaço ou não usam. Eles poderão não usar, mas não pode ser usado mais que o limite. Eu passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar o presidente Tamar, o secretário Rui, os colegas vereadores, as pessoas presentes e a imprensa falada e escrita. Quero aqui, primeiramente, dar os parabéns para a família Begro pela conquista do terceiro lugar no estado do Rio Grande do Sul da Andriele Begro nos Jogos Jergues em arremesso de disco. E, com certeza, o nosso município e a nossa localidade da linha Boêmia fica muito feliz. E dizer também que, falando com o Rudinei hoje sobre os campeonatos que estão em andamento no nosso município, dizer que o futebol de campo ainda falta uma rodada e após vão ser as semifinais. E na cancha sintética, campeonato de bocha, já está na semifinal e já teve o jogo de ida, agora tem o jogo de volta. E também dar os parabéns para a comunidade da linha Boêmia, comunidade evangélica, pelo jantar baile que teve no sábado, onde que vários colegas estavam presentes. Com certeza, a música tocou muito bem, a comida estava muito boa e foi um grande jantar-baile organizado pelaquela comunidade. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, presidente da casa, Itamar, ao Rui, secretário Alexandre, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, servidores da casa, pessoas aqui presentes, nossa saudação a todos. No último sábado, juntamente com o secretário de obras, nós tivemos na localidade da Linha das Flores. Não deu para nós visitar toda a Linha das Flores, por motivo de força maior, mas também paramos naqueles pontilhões na ponte, onde o pessoal tanto pede, até pediram, acho, para o vereador Rui, dizer assim que hoje as máquinas já estão trabalhando na Linha das Flores, já estão fazendo o patrulhamento e o cascalhamento da estrada da linha das flores. E a continuidade será amanhã também. E logo após, no futuro, serão também arrumada, né, feito o conserto daquelas pontes e pontilhões que lá o pessoal tanto está pedindo. Também a estrada da volta do Porto Agudo, nos primeiros dias, espero que já seja amanhã, que também vai ser arrumada aquela estrada da volta do Porto Agudo. Também quero pedir aqui ao nosso colega vereador Lauri, que você poderia sim colocar um material em cima daquele pontilhão do Porto Agudo, aonde vai ali para o Viana, e aí perto das propriedades do Hilário Schürrlberg. É um pontilhão que é de tábua, e ali não consegue cruzar com os boi e com a carroça. Então gostaria que também fosse ali colocado um material e pudesse o pessoal passar, né? Esses dias os bois parece quase caindo ali, então ele me pediu esta semana. Também foi comentado bastante nessa semana, foi ligado para outro vereador, foi também questionado bastante a situação de um morador da Linha das Flores, que até colocou, ligou para mim, botou uma mensagem, de caso até amanhã não fosse consertada a sua estrada, ou a sua estrada de lavoura, ele iria colocar sua mudança em frente à prefeitura e ia chamar a RBS e a imprensa. Dizer assim que hoje pela manhã procurei ao secretário da Agricultura, Márcio Halberstadt, no qual o secretário também nos informou que lá já foi um trator para as propriedades desse produtor, também com a Globa, e não tem o que fazer. Tudo que foi possível para fazer nas lavouras desse cidadão já foi feito. E também a entrada que ele queria, um dia e meio, dois caminhões caçamba e mais a patrola arrumando a entrada desse cidadão. Então eu não sei também o culpado, qual é se ele é culpado de fazer isso, não sei. Ou é mandado também por alguém, quem sabe, porque é muita coisa. É um rapaz que eu conheço bem, um rapaz simples, é gente boa, mas ele foi muito, muito agraciado, com muito trabalho já da prefeitura. É um morador novo, morava em Paraíso do Sul, veio morar no primeiro, agora nesse ano, agora na Linha das Flores. E esse cidadão, ele já foi bastante beneficiado pelo nosso governo, pelo governo do Valério. Então eu não acho justo falar isso e aquilo e criticar coisas que realmente não é verdadeira. Seria isso, primeiro momento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, Rádio Agudo, Alternativas, os internautas, e o pessoal está presente no plenário. Uma boa noite. Vamos já reforçando o pedido dos dois vereadores também, o pessoal da Linha das Flores também me pediu esse trabalho, desde a quinta-feira. Aí no sábado, ainda na caminhada, encontrei o colega Lauri, a gente conversou sábado à tarde na caminhada aí, a gente conversou sobre isso, que o pessoal estava numa pressão lá, e realmente é bom quando a gente fala e já na segunda-feira, antes da sessão, o pessoal já está trabalhando. Isso é muito importante, para não só para a gente, para o pessoal também lá da localidade. E deixar em dia, só que ainda é um problema grande lá, ainda mesmo que estão patrolando e fazendo o trabalho lá, as pontes é precária. Eu olhei aquelas pontes lá por baixo, até quando o ônibus passou, se um de vocês parar debaixo lá, não para. Assim, não, é bem preocupante, porque o ônibus, as pontes são compridas, são longas, e as madeiras estão bem judiadas, e as escoras delas estão bem, bem fracas mesmo, o negócio está chuvarado, então, mas está bom, importante, estão fazendo que vão fazer, isso é importante. Tá bem, aqui na cidade tem um pedido também dos moradores da rua José Bonifácio, onde baixou o calçamento, perto dos cordão, que o pessoal não consegue nem estacionar o carro, e realmente é bem precário, até são meus vizinhos ali, hoje de manhã eles me chamaram, fui ali olhar, não tem condição de estacionar o carro na frente da casa das pessoas, está tudo oco, então os vizinhos, o Albano Senem, o Edu Dunque e o Aldo Ferreira, tem que o órgão competente o quanto antes fazer, que as pessoas não conseguem estacionar o carro na frente da casa deles. E também, no seio dos próprios, também tem um pedido pessoal lá do, na colocação de cascalho num pátio onde o ônibus faz a volta sempre, lá no seu Valderich Schlesser, que fazer na estrada, o colegial é ruim de fazer, e aí já estão pedindo, então o Lauri aqui já está dizendo que foi feito o trabalho também, então isso é importante. Quando o pessoal fala, já está na volta. Isso faz bem para as pessoas e também para nós, os vereadores, pedidos, quando na segunda-feira já são feitos. Começa a segunda bem já, isso é importante para a gente. E também, no último dia que participei no domingo, no almoço, no grupo de famílias, na Roberto Bischoff, aqui na linha Travessão, no comemoração do dia do vizinho. Muito boa recepção lá dos agudenses, parisenses, junto. Fizemos um almoço, uma confraternização boa do dia do vizinho. À tarde também participei na festa do dia do vizinho lá no Rincão do Pinhal, no antigo Salão Olavo Friedrich. Uma recepção boa, tomamos um choppzinho bem tranquilo. Uma festa bem legal, uma amizade muito boa. Isso que é importante para a gente estar na caminhada como vereador, como representante. E o pessoal pede bastante, só que a gente vai levando. Tem que dizer assim, é tudo devagar e sempre, porque não é fácil no dia a dia do vereador. Bem que o vereador Rui disse, é muita demanda e nem tudo a gente consegue, né, Rui? Mas estamos sempre na caminhada. E à tardinha ainda fui na festa do padroeiro da comunidade São Roque, lá na Uaraçá. Uma festa muito boa, a recepção da comunidade, com a família Klug, diretoria. E assim nós encerramos o fim de semana no domingo à noite. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, as pessoas que estão aqui nos assistindo. Estamos também na Semana do Adolescente, que se inicia hoje, e o Centro de Saúde informa que na semana do dia 21 a 26 de agosto haverá uma intensificação nas vacinas para os adolescentes. No sábado, dia 26, a Unidade Central e o SF, Tia Laurinha, estarão abertos para que todos possam atualizar suas cadernetas. O Centro de Saúde, também neste dia 26, estará ofertando as testagens rápidas de HIV, sífilis e hepatites. E para as mulheres, a coleta de preventivos mediante agendamento. Na sexta-feira, também teremos a cerimônia de reinauguração do posto de saúde da Picada do Rio, como o UBS Darcila Bender, e o da Nova Boêmia, como o UBS Elemar Roberto Braga. Às 15 horas será na Picada do Rio e às 16 na Nova Boêmia. Convido os familiares e a toda a comunidade para que se façam presentes. Uma homenagem a essas duas pessoas que foram referência a essas comunidades e que, com certeza, essas pessoas deixam saudades e um exemplo de vida a ser seguido. Também será inaugurada a área coberta do posto da Nova Boêmia, que foi construída para melhorar a espera no atendimento. Também tenho um pedido para a colocação de uma luminária em frente à residência de Marlene Greppner, no bairro Caiçara. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente desta casa, os demais secretários, os colegas vereadores, os funcionários desta casa também, que fazem o seu trabalho, nos dando condições de poder realizar o nosso trabalho, as pessoas que estão na galeria, né, de grande parte do município de Agudas, representações, isso é importante. Também saudar as pessoas que escutam através da Rádio Agudo, da Rádio FM, pela internet, seus lares, enfim, no modo geral, dizer que estamos aí realizando o nosso trabalho como vereador. Mas como o tempo está bem limitado, né, e assim rege o regimento, temos que começar logo nos nossos trabalhos. Mas gostaria, em primeira mão, assim, elogiar o trabalho da Polícia Civil, que tem se destacado mais uma vez, né, como sempre, né, a semana passada a Brigada Militar e essa semana
a Polícia Civil daqui do município de Agudo, fazendo uma grande atuação de usuários de drogas, né, incumbindo essa propagação que está havendo aí no município de Agudo, né, não digo assim dos agudenses, mas principalmente de pessoas que vêm de fora, né, trazer preocupação para os pais de famílias, né, para os professores, para as entidades que querem construir, né, uma família sólida, e vem essa epidemia de droga, de maconha, enfim, para tirar o sono das famílias de bem. Mas a Polícia Civil fez um trabalho importante. Eu quero aqui parabenizar o delegado juntamente com a sua equipe. E falando da Polícia Civil, dizer também que na semana passada estive entregando um ofício para o senhor prefeito e para o senhor delegado aqui do município de Agudo, da minha preocupação também no bairro Caiçara. E aqui está o Leoni, aí, que também é morador antigo lá e conhece bem as demandas. Temos demandas boas? Temos sim, temos construído vários programas sociais, mas também temos essa invasão dessa preocupação com os nossos adolescentes e crianças. E não podemos perder esse tempo na hora de questionar os órgãos públicos em relação a algumas atitudes. Mas as atitudes estão tomadas, sim, com os nossos representantes da Brigada Militar e com certeza com o prefeito, vai acatar a nossa solicitação que eu fiz para que fosse colocado uma câmara ali num ponto estratégico, né? Então eu fico feliz aí com essa apreensão através da Polícia Civil. Meus parabéns à Polícia Civil. Também gostaria nesse momento dizer que pedir aqui ao nosso colega vereador Lauri, conhecedor das demandas do município de Agudo, como, né, podemos dizer assim, especialista, tem aquele olhar, né, técnico, né, Lauri, vereador, né, e eu gostaria que pedir ao vereador que fosse possível colocasse um material na entrada da casa de uma senhora ali na Várzea do Agudo, é mãe do Paulinho, nosso operário da prefeitura. Aquele trajeto está horrível. Então, né, o Paulinho Flores, né, ele é motorista, operador do trator, mas a dificuldade, a vovó está com 70 e poucos anos e tem dificuldade, então, de andar ali naquela região. É pouco material e vai fazer com que esta senhora possa caminhar com mais segurança. Deixo aqui o meu pedido essa semana. Sei que o senhor tem, né, uma afinidade muito boa naquela região, conhece muito bem, até porque já morasse naquela região, né, vereador? E eu gostaria, sim, né, que acatasse o meu pedido, a minha reivindicação em nome desta senhora. Colegas vereadores, também gostaria de dizer que a demanda da hoje andando e visitando o nosso gerente da Corsã, até para ver o andamento daquela preocupação do vereador João de Deus, né, em relação da extensão da água até a Dom Érico, né, pedido que há muitos anos a gente tem acompanhado essa preocupação dos moradores, né, daquela região. E essa semana estiveram aí os técnicos fazendo esse levantamento, né, de fotográfico para ver até onde pode ser conduzido esta água. E hoje, falando com o gerente nosso da Corsan, né, é necessário colocar ali uma caixa de água que deve ser dentro do pátio da Dom Érico. Então já está assim costurado. E essa empresa que foi contratado para fazer esse projeto, a partir do que o projeto está pronto, a Corsan vai fazer essa extensão desta água. Então, estamos acompanhando, né, para que esta demanda chegue até o seu final e que o final seja vitorioso através da Corsan. Meu muito obrigado.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o senhor presidente Itamar Pontel, secretário Rui, vice-presidente Alexandre, demais colegas aqui presentes. Quero cumprimentar os funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada e os que fazem presença na galeria. Vejo aqui que em todas as sessões quase a Secretaria de Obras é um foco de pedidos e mais pedidos. E eu que faço parte da Secretaria de Obras não posso deixar de comentar o que sai feito durante a semana. Eu gosto de ouvir que o pessoal tem os pedidos por fazer e eu gosto de comentar o que sai realizado a semana. Continuo os trabalhos aqui na cidade de limpeza de rua e jardinagem, restauramento de calçamento na parte alta da vila. Continuo a equipe da eletrificação com troca de lâmpada. Vejo que tem vários pedidos, mas a equipe é uma só. Quase não vence os trabalhos intensos na cidade no interior. Continuo os trabalhos de patrulhamento da estrada Porto Alves foram realizados, da cidade ao Novo São Paulo, da cidade até a Bitadeira Cássio, volta ao CTG e Cano Católico. E também, como já os vereadores comentaram, a estrada a gente dá prioridade onde é que tem transporte escolar. Volta do Balsam, tem um pedido, mas já foi realizado com duas ou três cargas de cascalho nas pontes mais críticas. Falta a realização de patrulhamento. E na Linha do Astor também, durante a semana, porque o puxo de cascalho não é assim que tu passa a patrola e o serviço rende. Hoje o serviço que mais rende é o patrulhamento. A puxação de cascalho, agora com a falta de colegas, reduziu hoje praticamente 50% do trabalho. Faltando 4 motoristas e 4 operadores, praticamente reduziu pela metade do trabalho. Então temos que ir com calma. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas vereadores, a imprensa falada e escrita, aos internautas, aos servidores dessa casa e quem nos acompanha na galeria. Uma das preocupações que eu tenho de longa data é a questão do êxodo rural em nosso município. Em algumas localidades, várias propriedades sem moradores, as famílias se mudam para a cidade em busca de melhores condições de vida, os jovens da mesma forma. Vendo a facilidade e os atrativos da cidade, que a cidade oferece, não querem continuar no interior. Durante a campanha eleitoral do ano passado, vários apontamentos que os moradores do interior faziam eram a energia elétrica precária, a voltagem muito fraca, não podendo utilizar vários equipamentos ou motores ao mesmo tempo, o sinal da internet precário ou inexistente. Os moradores do interior também necessitam desse serviço, hoje imprescindível para o desenvolvimento. O sinal de telefonia móvel fraco ou inexistente. Eu não consigo imaginar hoje o agricultor ficar sem o telefone, sem a possibilidade de se comunicar de uma forma rápida e precisa. O executivo ele precisa estar mais próximo da população para tentar minimizar esses problemas, fazendo com que o agricultor tenha as melhores condições para permanecer no meio rural. Precisamos de planejamento. Os problemas relatados não são de uma comunidade, mas sim de várias comunidades do interior. Eles aguardam respostas mais rápidas e precisas do poder público para os seus problemas. Sexta-feira fui procurado pelo ex-vereador L. Paulo Fen, que solicita o nosso auxílio na resolução do problema do sinal de telefonia que é precário na localidade de Porto Alves. Senhor presidente, caros colegas, solicito marcar uma audiência para falar com o prefeito para tentar resolver esse problema para esta comunidade que é próspera do nosso município. Com certeza, o executivo terá o máximo de interesse em resolver essa situação que se apresenta, levando em consideração a arrecadação de impostos desta valorosa comunidade e o que ela representa para o nosso município. Com relação da Rádio Agudo, Sérgio Tessli, na semana passada, onde citou que o nosso vereador do Partido Progressista, Rui Milbrat, solicitou filiação no PMDB e foi rejeitado, afirmo que foi presidente do partido por 2 anos e nunca o colega manifestou isso, ou manifestou insatisfação com o partido, ou afirmou que queria se filiar em outro partido. Sempre tivemos uma conversa franca e aberta sobre esses fatos. No meu ponto de vista, Rui Milbrat figura hoje como um possível candidato do Partido Progressista à Prefeitura no próximo pleito. Um candidato forte, pois tem conhecimento e experiência para isso. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Cardozinho e do vereador Alexandre Noy. Neste momento passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, eu não usarei esse espaço.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente.
Passamos então à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da abertura da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o requerimento número 14 de 2017, que requer urgência especial para os projetos de lei número 39 de 2017 e 40 de 2017, e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação das mesmas proposições, de autoria da vereadora Isabel Lamaisão. Coloco o requerimento número 14 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 14 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Requerimento número 14 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde se localiza o projeto de lei 36 de 2017, que denomina Rua Evaldo Ler, logradouro do perímetro urbano. Temos também o projeto de lei 37 de 2017, que altera a lei número 1014/95, que dispõe sobre o Código Tributário do Município e revoga a Lei número 1533 de 2003. Também o Projeto de Lei 38 de 2017, que altera a Lei número 1014/95, que dispõe sobre o Código Tributário do Município e revoga a Lei número 1916/2013. Também se localiza o Projeto de Lei 39 de 2017, que autoriza a contratação de motoristas e operadores de máquinas para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Também o projeto de lei 40 de 2017, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. E também se localiza na pauta o projeto de lei complementar 2 de 2017, que altera a lei complementar número 002 de 2002. Coloco todos os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrição, com a palavra, constatamos a inscrição do vereador Rui Milbert. Passo a palavra ao vereador Rui.
Quero novamente cumprimentar as pessoas e comentar sobre esse espaço, né, que refere-se a esse projeto, a esses projetos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos, 7 que entraram na casa hoje, 6 em um que tinha, e 2 deles são projetos que já imaginávamos que viriam a essa casa. E dentro da minha manifestação de demandas e ouvindo a manifestação dos colegas vereadores, principalmente do vereador Lauri, que é responsável pela Secretaria de Obras, percebe-se de que já está respingando as consequências desse escândalo do concurso público. Até então, nós entendíamos de que o prejuízo, primeiramente, é questão de caráter. Agora, depois de ter já saído algum resultado no afastamento desses servidores, que até eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, que Agudo foi até então muito feliz por ter tido um concurso fraudulento. Mas mesmo com todo esse concurso fraudulento, essas pessoas que até então, entre aspas, se apropriaram de uma vaga que até então, ter a justiça provar o contrário, não eram delas. Mas que essas pessoas realizaram um excepcional serviço. São pessoas que eu diria de que não 100%, mas 95%, 96%, 97% são pessoas que desempenharam plenamente a sua função. Foram funcionários exemplares e que, por uma infelicidade dessas pessoas, aceitaram. Foram coniventes de participar dessa organização. Que até eu, como vereador, não tenho como eu não me manifestar. Eu sei de que está intrigando muitas pessoas esse fato de eu me manifestar, eu principalmente. O meu tempo já está sendo cronometrado, como vocês já perceberam, e eu trago uma matéria bastante grande, bastante enorme, trago assuntos que realmente interessam a nossa comunidade.
Quero comunicar ao vereador que é sobre o assunto das matérias.
E esse reflexo, presidente, mas eu preciso me manifestar. Mas eu estou me manifestando sobre esses dois projetos.
Não
é 39
nesse espaço.
E 40 quanto à contratação. Então, esse reflexo dessa contratação, eu preciso justificar por que, que esses projetos, esses dois especificamente, estão vindo à casa. E deixar bem informada a nossa sociedade que, se porventura nada acontecer de que essas pessoas sejam reintegradas aos seus postos de trabalho, a Prefeitura Municipal vai pagar por pessoas que estão lá hoje paradas. Então é interessante, é muito delicado a situação, né? Além do prejuízo ao serviço público. Para vocês verem, as pessoas que estão aqui, estão nos ouvindo, da gravidade desse processo que está em andamento quanto a esse escândalo desse concurso público. Nesse momento há um prejuízo aos serviços públicos. Hoje tem caçambas, máquinas, conforme o vereador, paradas. E que, se nós, vereadores, não aprovarmos esses projetos, com a maior brevidade, maior rapidez possível, quem vai pagar? E a gente já sabe quem sempre vai pagar essa conta é a nossa comunidade. Então, eu parabenizo até pelo prefeito Valério de ter mandado esses projetos imediatamente para essa casa aqui que é a voz do povo, e nós precisamos, colegas vereadores, nesse momento se unir a esse governo e aprovar a contratação desses motoristas de caminhões e esses operadores de máquinas, além destes professores e professoras que nossos alunos não podem ficar sem aula. Então, é a minha manifestação, né, e concordando com esses projetos que serão votados, né, terá a sessão extraordinária logo depois dessa sessão, no qual nós, em regime de urgência, vamos aprovar na maior brevidade possível. Seria isso, senhor presidente.
Quero comunicar ao vereador Rui que ninguém está tirando espaço de ninguém. Todo mundo tem o direito do espaço dentro do regimento interno. E o espaço é cedido conforme diz o regimento interno. E essa história de tirar espaço não está sendo tirado espaço, está sendo cronometrado, porque nós temos 9 vereadores, 8 vereadores, que eu tenho que ser de igual para todos, tanto situação como posição. É esse o foco principal que a gente tenta trabalhar aqui dentro da Câmara. Dando sequência, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Alexandre.
Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador João de Deus, do vereador Rui Milbrat e de Alexandre Noy. Neste momento passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quem nos acompanha ainda na galeria, gosto sempre de encerrar o meu espaço nas explicações pessoais com algo positivo, mas hoje não será possível, lamentável, mas não será possível. O ano de 2017 ficará marcado para o município de Agudo com notícias preocupantes envolvendo pessoas e obras públicas. Cito somente duas neste momento. Indício de irregularidades na construção da ponte do Arroio Curupá, que atrasaram as obras em mais de um mês. Operação Cobertura, que indicia diversos agentes públicos e particulares por fraude em concurso público. No ano de 2011, envolvendo a administração pública, que torna réus 13 servidores já estáveis, além do ex-prefeito e membro de alto escalão do seu governo. São notícias que nenhum agudense gostaria de ouvir, e muito menos que tivesse acontecido algo que gerasse a notícia. Ressalto que o momento agora, ele é preocupante. Preocupante porque já temos o reflexo agora no pedido feito pelo prefeito de 2 projetos de lei para contratações emergenciais. Coloco a seguir a minha preocupação também com o fato. Tem um município contra si uma ação civil pública visando anular o concurso, reparação de danos e multa civil, além de impor perda dos cargos de direitos políticos. Nesta ação civil houve liminar do Poder Judiciário, em que é determinado o bloqueio de bens, de valores em bancos, além de suspensão do exercício dos cargos com perda de vencimento de diversos servidores e ampliando o rol para 18 pessoas, em tese, e supostamente beneficiados na fraude e dela partícipes, sempre em tese. O governo municipal, com o prefeito Valério Trebin à frente, que foi vereador e membro do primeiro escalão do governo em 2011, teve afetado setores vitais no último dia 14 de agosto, pois um total de 16 servidores afastados, foram 8 ou 9 motoristas e operadores de máquinas, também afastados servidores da educação, da saúde e administrativos, outros profissionais também da assistência social. Na ação civil pública, foram notificados por ordem do Poder Judiciário cerca de 40 servidores estáveis, nomeados e empossados no mesmo concurso, e não indiciados na fraude. Esses servidores são da área da educação, professores, secretário de escola, também eletricista, médico clínico geral, médico pediatra e diversos servidores administrativos de setores vitais. Todos estes são expostos à angústia, à tensão da incerteza do destino das suas vidas funcionais. E agora, das recentes decisões e medidas judiciais, é visível o estado de choque e constrangimento da população e do quadro funcional. O prefeito precisa consertar a máquina pública, reestruturá-la por completo, com auxílio de profissionais da psicologia, da administração de conflitos, da área jurídica, para a gestão da crise interna, para prevenir erros mais graves na prestação de serviço dos funcionários sob crise psicológica. Se a lei prevê estabilidade, é para o bom funcionamento que resulta em bons serviços. O concurso 2011 está sob júdice e a tensão afeta toda a máquina pública. O governo Valério deveria agora tratar de temas como a capacitação do quadro funcional com um novo olhar. Deve agora haver somente o interesse público e não partidário. Mirar no estabelecimento e no cumprimento dos programas das políticas públicas, na qualificação e atenção sem distinções pessoais ou de amizades ou inimizades. O servidor público municipal necessita de valorização interna e externa, pois está desprestigiado a sua autoestima. É tarefa do governo municipal construir esse momento. É uma chance de ouro para o prefeito Valério, que pode entrar na história de modo elevado, qualificado, ou também simplesmente trocar seis por meia dúzia. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Mais uma vez, cumprimento os colegas e as pessoas que ainda estão na galeria. Gostaria também, nesse momento, agradecer à Secretaria de Obras. Eu fiz uma indicação quanto no reparo do calçamento na rua Passos e Flores, no bairro Caiçara, né? Eu fiz por escrito isso e sem dúvida nenhuma a prefeitura, o órgão responsável, determinou que ali fosse feito essa melhoria. Estamos trabalhando ali, né, vereador? Então, eu agradeço esse acolhimento do pedido do vereador João de Deus. Também queria, nesse momento, agradecer em nome da família, né, ao senhor Leoni, que fez este agradecimento através do projeto de lei que levou o nome do Danilo. Eu acredito que, se tivesse oportunidade, muitas outras pessoas fariam e fizeram, já fizeram, né? Mas isso é importante, o reconhecimento do trabalho do homem quando tem, além da sua partida, deixa suas pegadas, os seus passos, que as pessoas possam se espelhar nos bons trabalhos. Hoje, poucas as pessoas, né, são privilegiadas de deixar aqui, após a sua partida, para a eternidade, a gente poder comentar de coisas boas. Agradeço em nome da família, tá, Leoni? Agradeço mesmo. Também gostaria de falar um pouquinho a respeito dos trabalhos que o poder público tem realizado. E às vezes a gente fica olhando muito para trás, né? Vereador Mauro, então nós temos que atualizar. Hoje o processo de administração é do governo Valério, né? Temos uma preocupação, claro que temos, isso é evidente, que as coisas que aconteceram, né, ali, mas nós temos os órgãos que estão trabalhando neles, e não é competência de nós vereadores ficar questionando essas coisas ou trazendo para as pessoas essa preocupação quando ela não é das nossas alçadas. Mas hoje nós temos que pensar no governo que nós estamos fazendo parte dele, ou oposição ou situação. Quero dizer que nesse governo muitas coisas boas aconteceu, muitas coisas boas. Agudo teve um crescimento enorme. E se observou isso nessa última eleição, 70% de aprovação. Isso é uma coisa inédita no governo, porque o governo, ele foi transparente, foi um governo atuante, né? Não pode fazer tudo? Claro que não pode fazer tudo. Ninguém consegue fazer aquilo que realmente precisa, porque tem leis que tem que obedecer, tem regras que tem que obedecer, né? Escola Alberto Pasqualini, exemplo de colégio no governo Valério. Santo Antônio, um colégio exemplar, né? E eu acredito, como o senhor, como vereador, como professor, né, na sua área importante, né, se alentar esses momentos importantes que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo neste governo. Né? No bairro Caiçara, nós brigávamos muito tempo e brigamos por um espaço público. Ali tivemos a pracinha, calçamentos, né, que sonhamos e fomos muitas vezes questionados aqui pela parte da cidade, né? Mas nós ali recebemos esse investimento. É neste governo. Projeto da ponte, questionado, mas é um projeto, é um enorme projeto que o governo tem levado para o interior do município. Temos que dar graças a Deus quando o interior pode receber do poder público um grande investimento para valorizar o interior, porque ali trabalham os agricultores. Ali eles também precisam, não é só a cidade, nós temos que olhar com esse olhar também para o interior, porque eles produzem seus cereais e precisam também de obras importantes. Esse é o trabalho de nós, vereadores. Temos que olhar com o olhar também de, vamos dizer assim, de coerência. Não só olhar para as coisas ruins, aquilo que nós achamos que está ruim. Temos que olhar para as coisas boas e nos avaliar pelas coisas boas também, né? Se nós olhássemos aqui só para o que não deu para fazer, o que não pôde fazer, vamos buscar o passado, e esse passado pode nos debriar daquilo que nós temos para fazer. Portanto, eu deixo aqui, e através da minha mensagem também, o avanço na comunicação através da internet no município de Agudo. Foi coisa desse governo. Seria, senhor presidente.
Comunico ao vereador Mauro que o aparte poderia ser concedido desde que o João te libere esse espaço. E mesmo ele venceu o tempo dele, dos 5 minutos, eu não tenho como conceder o aparte. É dentro do espaço dele, dentro do tempo dele. Tá. Tá, dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui e dizer de que eu preciso ser breve. E quando eu estava falando de que a Câmara de Vereadores vai pagar no ano de 2017 mais de R$20 mil para a Rádio Agudo, isso quer dizer que o espaço no qual nós ocupamos, nós pagamos. E na última sessão, quando eu me pronunciei e trouxe fatos e acontecimentos, exemplo do concurso público, e eu fui interpretado de uma forma por alguém que ganha pago por prestar serviço aqui para a Câmara Municipal, que é a Rádio Agudo. E eu fui atacado e diria de que nesse momento eu gostaria de me pronunciar de que ele fui atacado pela Rádio Agudo pela pessoa Rui Milde, como pessoa física, como empresário ou como vereador. Então, eu preciso trazer e me defender daquelas colocações deste cidadão agudense. Porque eu recebi, durante a semana, a visita de várias pessoas, a solidariedade e o apoio de muitas pessoas que até nem votaram em mim e que vieram até esse vereador e disseram: bah, eu me orgulho de ti por ser o nosso vereador, mesmo não ter votado. Eu recebi pessoas ligadas ao governo do PMDB. E eu digo, por que que eu tô me referindo a isso? Né? Precisamos deixar bem claro. Eu quero deixar essa pergunta no ar, porque o espaço que eu tenho para me pronunciar é esse aqui. Esse que a Câmara de Vereadores paga muito bem para a Rádio Agudo. E dizer que, deixo a pergunta no ar, a Rádio Agudo se omitiu ou não se omitiu a trazer a notícia do concurso público? Ela simplesmente só trouxe essa notícia depois que a RBS TV, Rádio Gaúcha, Diário se manifestaram. Depois disso, ela se manifestou também. Ela disse de que o Paulo Augusto tenha usado o espaço. Foi por iniciativa dele, no qual eu perguntei a ele próprio. Ele mesmo me disse, foi por minha iniciativa e não pela iniciativa da Rádio Agudo. E quando ele disse que os funcionários deles estão instruídos a não entrar em polêmica, eu gostaria de dizer de que quando uma família lá na Vargem do Agudo, né, teve um pequeno delito no qual foram condenados e foram presos, como também um empresário aqui na cidade, deram total cobertura, né, total cobertura. Enquanto que dá um escândalo da vergadura que é esse concurso público, tá? Ele vem me dizer de que eles não entram em conflitos. E eu não posso concordar com isso. Eu acredito de que esses atos que aconteceram com essas famílias são muito menos importantes para o nosso município do que um concurso público no qual toda a sociedade é atingida. E eu estou de posse de umas colocações que o senhor Sérgio da Rádio ocupou e que está em meu poder. E que ele me acusa, né, e principalmente diz de que a Rádio Agudo não se omitiu desses fatos e que os colaboradores evitem casos que não interessam ao município. Eu deixo essa pergunta no ar. Será que esse concurso público não interessa ao nosso município, à nossa comunidade? Ele bota de que não traz benefício à nossa comunidade. Mas de que jeito que uma notícia importante dessas não deve ser manchete, como está sendo manchete em todas as rádios? Dizer de que 2 horas esses vereadores ocupam esse espaço e que eu, como vereador, sou o que mais ocupa o espaço, é um valor acertado pela Câmara. Ele deve entrar em contato com a Câmara e pedir aumento, se realmente isso for. E que, para ele poder comentar um fato igual a esse, do escândalo do concurso público, ele precisa ter provas documentais, declarações fidedignas, como o termo que ele usa, pois se trata de um assunto delicado como esse, né? E que simplesmente ele não estava divulgando porque talvez ia agradar o ego do vereador Rui, né? Ele precisaria de fatos concretos, mas veja lá, ouvintes e as pessoas que estão aqui, precisa de fatos mais concretos do que esse, uma denúncia do Ministério Público com afastamento desses servidores, né? Precisa mais o quê para que a Rádio Agudo use essas manchetes para fazer notícias? Então, eu diria de que, quando ele diz de que aqui na Câmara eu posso falar o que eu quiser, e que na rádio dele, conforme ele já se manifestou, através de um funcionário, esse funcionário, inclusive, que nesse momento não se encontra aqui, de que até 2020 esse vereador não vai usar a rádio. Eu digo a ele que ele não está calando o vereador Rui, ele está calando uma grande fatia da população de Agudo, que eu defendo. Então ele está calando essa mesma comunidade que paga esse espaço, pois esse espaço pago pela Câmara, para a Rádio Agudo, é pago pelo nosso contribuinte. Contribuinte esse que tem nós, vereadores, como representantes aqui. Ele fazer com que eu não me manifeste mais seria a mesma coisa que calar a nossa população. População essa que é cliente dele lá. Então eu não entendo por que ele está tomando as dores de um concurso. Eu gostaria de pedir meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbert.
Eu não sei por que está criando essa dimensão, né, destes fatos. Como ele mesmo diz, ele não quer entrar em polêmicas, em conflitos. Eu muito menos. Eu lamento, como agudense, como vereador, eu tenho que me utilizar desse espaço, até com tempo bastante reduzido. Eu preciso me agilizar para poder falar aquilo que eu pretendo falar para que a nossa sociedade possa entender em casa. Ele simplesmente está dizendo uma coisa que não é verdade. É o mesmo caso, seu Sérgio. Seu Sérgio me dizer de que, conforme a colocação dele, que na sua manifestação pode ser por outra razão, de que eu estaria querendo trocar de partido, que esse partido recusou a sua oferta. Todos sabem de suas pretensões dentro da política. Eu preciso chegar aqui e dizer de que o seu Sérgio Tessler, dono da Rádio Agudo, ele faltou com a verdade. Pois, inclusive, senhor presidente, o senhor é testemunha, eu protocolei e pedi ao senhor, fiz um requerimento de que o senhor se manifestasse. Se em algum momento, o senhor, como presidente do partido PMDB, eu tenho pedido o ingresso ao partido PMDB. Partido este que eu tenho o maior respeito, jamais eu pedi para mim entrar. Então ele faltou com a verdade. Seu Sérgio Tess falou com a verdade quando ele disse de que eu fui rejeitado pelo PMDB. Eu sim, eu nunca pedi que entrasse no PMDB. Nunca direi, tenho o maior respeito pelo partido PMDB, como também no meu partido. Partido PP e partido PMDB são os dois maiores partidos. Eu jamais diria, presidente, de que nesse partido eu nunca entrarei. Mas nunca pedi. Agora, muito diferente, fui várias vezes convidado, eu falo agora para a população de Agudo, porque sempre houve uma conversa de que Rui estaria entrando no PMDB, tá? Sim, tive vários convites. Aí o senhor presidente, o senhor vai me dizer de que talvez estariam gozando de mim ou estariam tirando por brincadeira. Eu tenho certeza, pela grandeza que é o partido PMDB, porque se lá dentro tem pessoas que não merecem o nosso respeito, como também talvez em nosso partido, como qualquer outro partido, mas ele é um partido que tem uma grandeza, precisa ter o respeito. E quando se usa o nome de um vereador, de um líder comunitário, que nem o Rui Milbert, precisa ter o maior respeito. Eu não acredito e tenho certeza de que ninguém ia convidar o Rui para entrar no partido por brincadeira, por demagogia. Porque o partido PMDB é muito maior do que essa brincadeira. Então, eu deixo bem claro para as pessoas, nunca diria de que eu não entraria no PMDB, tá? Porque vá que aqui há algum período só existe o PMDB e eu queira fazer parte de um partido, vou ter que entrar no PMDB, né? Então, eu gostaria de que a população ficasse sabendo. Inclusive, colocou de que talvez eu não teria prestígio, estaria me faltando credibilidade junto à comunidade. Eu pergunto a todos que estão aqui, o candidato político que vá duas vezes como candidato a vereador é o mais votado, um político que é empresário, que tem uma das empresas mais bem sucedidas no município, tá? Que gera inúmeros impostos, inúmeros empregos, e que como empresário, como político, fui vereador, sempre quando fui o vereador destaque, né? Nos prêmios que eu podia ter. A minha empresa, ela recebeu inclusive um troféu Mercador, que é o Princesa do Jacuí, né? Dos clubes lojistas, como empresário, dono de empresa, como empresa que é destaque em toda a região. Recebi como pessoa física, como homem da sociedade, eu recebi como votado como personalidade masculina. Então eu diria que faltou um grande respeito a essa pessoa que as pessoas estão se dirigindo. Eu diria de que eu estou acostumado a ser humilhado, senhor presidente, a colegas vereadores, as pessoas que estão aqui me ouvindo, tá? Humilhado, sacrificado e torturado. Eu sinto mais pelos meus filhos, pela minha mulher, pelos meus amigos, todas aquelas pessoas que se orgulham de mim e que não são poucas, minha gente. Agora, as pessoas querer levantar para distorcer os assuntos, trazendo fatos que aconteceram há 20, 30 anos atrás, trazer à tona para tentar tirar as atenções de um escândalo que aconteceu, infelizmente aconteceu, e que está trazendo sérios prejuízos a nossa administração pública, no qual está entrando vários projetos aqui de contratação para suprir essa necessidade, eu só tenho a lamentar. Então eu peço, inclusive, desculpa às pessoas que estão aqui, às pessoas que estão nos ouvindo, que talvez eu estou tirando, inclusive, o foco aqui da atenção, mas não poderia deixar de me manifestar, pois as pessoas vieram a mim que eu precisaria dar uma resposta, pois eu tenho certeza de que hoje a manifestação do seu Sérgio na rádio tem outras finalidades. Sabe-se o grau de parentesco que ele tem com algumas pessoas e certamente está pegando as dores de outras pessoas. Eu só tenho a lamentar, pois eu sou o cliente dele na rádio, no qual ele presta um serviço, como ele presta aqui também para a Câmara, no qual eu gasto um valor bastante irrisório, mas tenho certeza de que o meu valor é muito menor do que a Câmara gasta e que a Prefeitura Municipal. Então, talvez ele esteja optando pela administração municipal por estar defendendo ela nessa situação. Eu peço desculpa a todos vocês e aos ouvintes, não só da Rádio Agudo, mas como também da Rádio Alternativa, por essa polêmica, esse conflito, que eu espero que se dê por encerrado. Muito obrigado.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez o presidente Tamar, o secretário Rui, os colegas, as pessoas aqui presentes. Quero dizer que hoje à tarde procurei o secretário de Obras, onde que fiz alguns pedidos de troca de fluorescente na nossa região e também patrulhamento de estradas, e agradeci a ele e ao pessoal das obras, onde que fizeram a estrada da linha Boêmia, que vai até o nosso São Paulo, que lá que está muito boa. E dizer também que procurei também o secretário de Agricultura, o Márcio, onde que vários agricultores me pediram serviço da patrulha agrícola, serviço de retroescavadeira e serviço de trator, onde que coloquei os nomes para ele hoje à tarde. E dizer que no sábado alguns moradores da linha Boêmia, linha São Pedro, me pediram para falar com o provedor da internet que é colocado lá, que tinha alguns momentos que estava muito lento, onde que ele me falou que era uma peça que estava estragada e já hoje arrumaram ela. Seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer uso desse espaço e dizer de que nos preocupa a questão do recadastramento biométrico, onde recebemos um ofício, uma correspondência do juiz eleitoral da 19ª zona eleitoral, onde se começa o trabalho de recadastramento biométrico, e que começa no dia 21, que o dia de hoje, até o dia 15 de dezembro. Queremos sim entrar em contato com este recadastramento junto à Faxinal do Soturno, onde provavelmente teremos logo à frente agricultores que vêm de longe e querendo fazer o recadastramento e não terão, talvez, naquele dia espaço para ser feito. Então, queremos, só de antemão, já preocupado com o que pode acontecer posteriormente, porque o número de pessoas que praticamente tem que ser feito o recadastramento gira em torno de 11, 12, 13 mil eleitores aqui no nosso município de Agudo. Então, a partir do dia de amanhã já entraremos em contato com o recadastramento para que nós não na frente não precisamos ter este problema enfrentado pelos agricultores, principalmente das regiões mais distantes do nosso município. A gente sabe de que terá, eu não sei, não estou por dentro, porque começou no dia de hoje, mas terá um número de fichas que serão atendidas naquele dia. E às vezes o agricultor sai de lá e vem aqui e não tem mais o número de fichas, ou perde o dia, perde a viagem, perde aquele tempo disponível que ele veio aqui fazer o recadastramento. Também, escutando as colocações e com certeza temos várias distorções na última semana, com pronunciamentos do vereador Rui, pronunciamentos do diretor da Rádio Agudo. Quero comunicar a todos os ouvintes, as pessoas que aqui estão presentes, de que até o ano de 2015, se eu não me engano, ou 2016, a Câmara não fazia licitação para transmissão 2016. A Câmara não fazia licitação para transmissões das sessões ordinárias. E a partir de 2017, a Câmara abriu o edital de licitação, uma vez que o Tribunal de Contas ele diz que tem que ser feito. E por que que nós não faria em anos anteriores? Uma vez porque existia uma rádio local, que era a Rádio Agudo, e não existia outra rádio dentro do município de Agudo. Todos são sabedores e, por várias tentativas, a Câmara gostaria de que a alternativa, a rádio alternativa, que é a rádio comunitária, pudesse transmitir e nós dar um subsídio à rádio alternativa também às sessões plenárias ordinárias aqui desta casa. Mas todos são sabedores e passou por várias tratativas, não só aqui, mas em todos os municípios, e basicamente a Câmara não pode pagar rádios comunitárias. Então, cabeu o ano de 2017, eu como presidente, abri uma licitação onde apareceu somente a Rádio Agudo, foi divulgado, e nós tínhamos um valor que era pago em anos anteriores e se colocou somente em cima o IGPM. Então, os valores são esses, e os vereadores são sabedores, em outras legislaturas se pensou em não ter a rádio transmitindo, levando o que o vereador fala aqui, lá nos quatro cantos do nosso município, se pensou em não pagar a rádio e não ter a transmissão. Mas todos, e eu que vivo praticamente o meu dia a dia no interior, o nosso agricultor, as pessoas mais distantes, eles estão ligados diretamente em cima da sessão ordinária, que é debatido aqui junto à Câmara. Acho, por minha parte, que é importante a pessoa do município, aquele eleitor que votou no vereador, ele quer ver se o vereador está trabalhando ou não. Por que que eu convivi e vou às vezes em outras câmaras, as sessões plenárias de outras câmaras dura 30 minutos, 20 minutos, 35 minutos. A nossa sessão plenária, ela dura uma hora e meia, duas horas e meia. Por quê? Porque o vereador se preocupa em fazer algo para a comunidade, porque lá no canto do município tem alguém ouvindo, tem alguém cobrando, tem alguém que amanhã depois passa lá. Ah, eu vi o vereador João, você falou isso, vereador Rui, você falou isso na sessão. Então há essa importância. E nada, não defendo rádio, não defendo a imprensa, mas as transmissões da sessão ordinária que acontece na noite de hoje é transmitida amanhã a partir das 4 horas às 16 horas da tarde. Então é um horário bastante nobre junto às rádios que eles utilizam esse horário. Então o valor, penso eu, que não é nada muito alto perante o horário que é utilizado pela Câmara na retransmissão da sessão plenária. Mas existe sim essa distorção, esse problema entre o vereador Rui e a Rádio Agudo, que eu como presidente acredito eu que eu não tenho como interferir. Mas sim dizer de que tem que ter um consenso, tem que ter uma entre o vereador e a imprensa e a Rádio Agudo, e trabalhamos junto, como sempre foi feito. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso trabalho. Não estou aqui cortando espaço de ninguém. Eu só quero que seja feita a ordem dentro do regimento interno. Até o momento das tuas colocações, vereador Rui, 3 minutos a mais do que é permitido no teu espaço. Então a gente não está cortando o teu espaço. A gente quer manter a ordem e ser justo para cada um, tanto situação como posição. Não é o meu intuito puxar para um lado ou puxar para o outro. Declarações do vereador Rui perante o PMDB, sou presidente do PMDB, mas aqui eu uso o trabalho como presidente da Câmara. Acho que declarações do PMDB eu não posso colocar junto aqui uma sessão plenária, mas recebi o requerimento e nós posteriormente iremos responder ao vereador Rui. Mas questões do PMDB, como presidente, eu não posso abordar junto à sessão plenária. Então, só esse é o recado, e dizer que queremos que vocês tenham essa aproximação e sabemos do teu trabalho junto à Câmara, junto à comunidade, de todos os vereadores, e queremos que continuemos olhando para agudo, não olhando para o vereador, para o problema que aconteceu, mas olhando para frente, olhando para o melhor do nosso município. É isso que a gente, quando fez o juramento de vereador, disse que ia cumprir as leis e conduzir o nosso município para o melhor caminho. Até o momento, eu tenho absoluta certeza de que todos estão comprometidos para o melhor do nosso município. Apesar das distorções, apesar dos comentários, apesar de tudo que aconteceu nessa última semana, estamos de mão dadas e acredito eu que vamos continuar de mão dadas, porque nós precisamos olhar para frente. O que está errado tem que ser punido. O que está certo nós temos que corrigir e ir para frente. E buscando o melhor para toda a nossa gente, para todas as pessoas que convivem aqui e precisam do poder público. Precisam das melhores decisões aqui nessa casa. Não são decisões que às vezes, decisões particulares ou as decisões para algumas pessoas. Nós temos que olhar para o melhor, para o grande grupo, para as pessoas que utilizam o poder público. Também não posso deixar de agradecer ao... Só um pouquinho que me perdi aqui um pouquinho. Eu não posso deixar de agradecer a nota de agradecimento do senhor Leoni Schmendt, que mandou, através de um ofício aqui para casa, da satisfação de ter reconhecido como uma rua o senhor Danilo Pires, e para nós, com certeza, é uma gratidão de poder ajudar pessoas que fazem o bem, pessoas que se dedicaram ao nosso município, e pessoas que até hoje, perante um ou outro vereador, é lembrado. E nós, Câmara, devemos sim abraçar essa causa e fazer jus à pessoa que foi o seu Danilo Pires. Então, a gente só agradece a correspondência vindo até esta casa, dizendo da gratidão da família em relação à homenagem, dando nome a uma rua de Danilo Pires. Não tendo mais declarações por parte dos vereadores, declaro encerrada a presente sessão. Lembro e convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que acontece logo após os pareceres das duas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, e teremos sessão extraordinária para a deliberação de dois projetos, o projeto de lei 40 e o 39. Os dois são autoriza a contratação de motoristas e operadores e a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Declaro e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária no dia 28 de agosto de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho e declaro a sessão encerrada. Boa noite.